Palavra, ministro Aldo Rebelo.
Obrigado, senhor presidente, senador Roberto Requião, senhores senadores. O senador Pedro Taques naturalmente expressou na sua intervenção a preocupação com a largueza de possibilidades que os juristas possuem ao elaborar um projeto ou uma lei. E creio que o próprio senador Pedro Taques fala com propriedade, porque ele próprio é um jurista e, naturalmente, a sua interpretação da legislação proposta não fugirá ao próprio julgamento que o querido e ilustre senador faz da possibilidade dos seus pares juristas. E, portanto, eu não vou, por não ser jurista, por ter abandonado precocemente os bancos da vetusta Faculdade de Direito da Universidade Federal de Alagoas, não vou me atrever a discutir com o senador Pedro Taques as diversas interpretações possíveis das diversas cláusulas redigidas para tentar cumprir com a entidade organizadora da Copa do Mundo os compromissos que todos os países candidatos assumiram. E que todos os que sediaram a Copa do Mundo cumpriram antes do Brasil. E que todos os que sediarão a Copa do Mundo depois do Brasil também já subscreveram. No caso específico da permissão da propaganda e do consumo de bebidas alcoólicas, até o muçulmano Catar, que tem proscrita a venda e a comercialização de bebidas em todo o país, não apenas em estádios, não só a comercialização, como a propaganda, também assinou extraordinariamente essa cláusula para poder setear a Copa do Mundo. Então, o Brasil apenas subscreveu aquilo que todos os países sedes subscreveram antes e que todos os que sediarão também já assinaram. É claro que há cláusulas que excedem aquilo que a legislação brasileira estabelece. Não iria ao extremo de estabelecer um paralelo com o princípio da extraterritorialidade. A extraterritorialidade era um princípio que o Império Britânico estabeleceu para assegurar um julgamento de seus súditos que cumpriam a sua missão colonial com base na legislação britânica, estivessem onde estivessem. Nós estamos aqui assinando compromissos, principalmente na área de propriedade intelectual, propriedade industrial, propriedade de marcas e patentes, que não extrapolo, e não digo isso com alegria, aquilo que a legislação brasileira já estabelece como direitos para empresas multinacionais. No caso da legislação sobre propriedade intelectual, sobre propriedade industrial, a lei brasileira já estabelece que uma empresa multinacional, um laboratório norte-americano ou europeu, pode escolher se cobra, se fabrica o seu produto no país ou se não permite a fabricação e o país é obrigado a importar, desde que esteja protegido pela lei de patentes que está em vigor no nosso país, aprovada pelo Congresso Nacional em 1996. Então, essa é a legislação que nós temos. Ao estabelecer medidas que constam desses acordos, que eu digo mais uma vez, eu não acredito que os Estados Unidos tenham renunciado à sua soberania para fazer a Copa do Mundo, assinando as mesmas cláusulas que o Brasil assinou. Não acredito que a Alemanha tenha renunciado à sua soberania. Não acredito que a França tenha renunciado à sua soberania, nem o Japão e nem a Coreia. E nem a Rússia, que vai sediar a próxima Copa do Mundo, e nem o Catar, que sediará a Copa do Mundo posterior à Copa a ser realizada na Rússia. São acordos comerciais de pequeno porte, envolvendo cifras muito menores, por exemplo, do que as que envolve o que o Brasil paga de juros por ano ao mercado financeiro. Não tem nem comparação. São cifras muito pequenas nas relacionadas com o movimento comercial e com os direitos comerciais que envolvem a FIFA. No âmbito do Estado Nacional Brasileiro, nós poderíamos dizer o seguinte, que estamos tratando dos pequenos direitos e das pequenas cifras. E o Brasil, não por interesse na cláusula ou no acordo, mas por interesse na Copa do Mundo, em atrair para o país um evento, um acontecimento dessa magnitude, assinou, como todos os demais países assinaram, e nós julgamos que é correto cumprir esses acordos. Para mim, a FIFA não é uma espécie de OTAN do futebol, que ameace com as suas tropas a nossa soberania e a nossa dignidade. Tá certo? Eu acho que não. Acho que a FIFA é uma entidade privada, que tem suas virtudes, como já aqui registrei. Não é por acaso que tem muito mais sócios e filiados do que a própria ONU. Não é por acaso que consegue dar soluções a conflitos como o de israelenses e palestinos, e a ONU não consegue. Então, acho que a FIFA tem as suas virtudes e tem também os seus problemas. Tem também o seu mundo comercial e financeiro, que ora está sob investigação, sob apuração, mas não é com esse mundo que o Brasil fez acordos e nem assinou contratos. Os contratos assinados e os acordos assinados estão estabelecidos em documentos públicos, reconhecidos e submetidos à apreciação do Congresso Nacional, como prova à audiência pública que ora se realiza. Então, as garantias são essas. O Senado tem, naturalmente, toda a soberania para discutir a natureza dessas garantias. Nós não oferecemos apenas no caso da FIFA, nós oferecemos esses direitos, ou até muito mais rígidos, por exemplo, as representações diplomáticas, a outros eventos comerciais, como o caso de Fórmula 1, como já registrei aqui, nós permitimos que o piloto venha em território nacional, a despeito da nossa lei, possa dirigir um automóvel a 280, 300 km por hora. Significa que a nossa soberania foi ferida, que a legislação brasileira foi ultrapassada porque se permitiu? Não, aquilo ali foi uma solução localizada, restrita e controlada para a realização de um evento que tem interesse do Brasil. Mas respeito plenamente todas as conjecturas e todas as reflexões que o grande senador Pedro Taques faz, naturalmente, porque acompanha o assunto de perto, uma vez que o estado do Mato Grosso será uma das sedes da Copa do Mundo. Já visitei por mais de uma vez o estado para tratar desse assunto da Copa, que eu acredito oferecerá ao estado e a Cuiabá também mudanças importantes, não só na economia, no esporte, no turismo e no desenvolvimento do Mato Grosso. O senador Cristóvão, acho que talvez não tenha compreendido bem as minhas palavras na apresentação inicial. Eu não subestimei as nossas dificuldades e as nossas deficiências. Pelo contrário, deixei aqui muito claro que a Copa do Mundo e Olimpíadas oferecem ao Brasil duas grandes oportunidades. A oportunidade do exercício das nossas virtudes, das nossas qualidades civilizatórias, da nossa capacidade em engenharia, e oferece também a grande oportunidade de nós superarmos as nossas deficiências, as nossas deformidades, de nós nos depararmos com o desafio de enfrentarmos os nossos problemas. E eu não tenho nenhuma razão para subestimar os problemas do Brasil. Aliás, a minha vida foi uma vida de superação de problemas. Quando eu nasci de parteira, o meu irmão nascido antes tinha morrido há pouco mais de um ano de tétano, por causa de uma tesoura mal desinfectada. Então, é isso, sempre vi. Agora, duas formas de falar dos problemas. Uma é de só ficar falando dos problemas, e a outra é de falar da solução dos problemas, de buscar a solução dos problemas. E eu acho que todos os problemas do Brasil têm solução. As soluções para os problemas do Brasil estão plantadas na raiz da nossa civilização. Porque hoje tem gente que diz o seguinte, é porque o Brasil melhorou, agora tem muita gente na classe C, o que é que houve com o Brasil? Digo, não, o que houve com o Brasil é que o Brasil estava e sempre esteve preparado para dar solução aos seus desafios. Sempre esteve preparado. Agora as soluções nem sempre aparecem do dia para a noite. Eu acho que dos problemas que nós enfrentamos e superamos, a impressão que eu tenho é que o da Copa do Mundo é um dos mais fáceis de resolver. Eu acho que difícil mesmo foi construir a base física do nosso território. Foi construir uma nação com todos os seus defeitos, com essas possibilidades que ela oferece ao Brasil e ao mundo. Foi fazer Brasília, foi construir o Rio Grande, o Acre, o Paraná. Eu acho que isso é que foi mais difícil. Os nossos antepassados resolveram os problemas mais difíceis do Brasil. Resolveram todos. Eu acho que os que restaram para nós são muito mais fáceis de resolver. Acho que são. E tomara que não esteja errado. Agora, falei inclusive de alguns problemas, os problemas dos aeroportos. Todo dia nós nos deparamos com aviões, voos cancelados. Eu mesmo já vi aqui em Brasília. Eu ia voar às 15 horas, o voo foi cancelado, passou para 16, o voo foi cancelado, passou para as 17, indo para São Paulo. Ou seja, uma cidade tão bem servida. Essa semana foi em Fortaleza, que também cancelaram voos. Depois cancela... As empresas não estão preparadas para substituir o seu serviço informatizado por um serviço analógico. Aí para tudo. As filas, o tempo de despacho de bagagem. Agora, esses problemas precisam esperar a Copa do Mundo para serem resolvidos? Estava dizendo que vi ontem de Maceió. Os aeroportos não cabem mais gente, estão ultrapassados. Aí alguém diz, mas esse aeroporto aqui, de 6 da manhã até as 12h30, não tem um pouso, nenhuma decolagem. Agora eu vou dizer que Maceió, claro, se você concentrar 5, 6, 8, 10 voos num horário só, aí passa a ter um problema. Em Maceió, em qualquer outro aeroporto do mundo que tenha uma capacidade subutilizada, como me parece que esse é o caso. Então, eu creio que, na área de hotelaria, nós temos problemas. Vamos ter agora na Rio mais 20, né? Mas acho que o país também está preparado para enfrentar esse desafio, segundo o próprio setor privado de hotelaria. Então, senador Cristóvão, eu não vou usar a linguagem dos navegadores aéreos, vou usar a linguagem dos navegadores dos mares. Eu acho que o mar tem procelas, o mar está encapelado, mas acho que para mares difíceis, né, os navegadores têm que ter habilidade e cuidado para enfrentar e fazer a travessia. Vossa Excelência não estava aqui quando eu citei, né, o Lusíadas e o Camões, né, e falei do velhinho do Restelo. Né, eu digo que trouxe coisas muito boas, porque trazia advertências, mostrava os perigos, os riscos, mas nós precisávamos também, na época, dos navegadores que enfrentaram as dificuldades. E perto do que enfrentaram, meu Deus do céu, o que será mesmo essa Copa do Mundo? Com todo respeito por ela, eu acho que nós não teremos dificuldades de superar os desafios para realizá-la. O preço dos ingressos, senador Petecão, é um preço controlado pela pela FIFA, é o organizador. Pelo que vi, os ingressos mais populares não têm uma diferença grande dos ingressos cobrados nesse torneio nacional, que eu, pelo menos as partidas que vou, vejo que o ingresso para um jogo do Palmeiras com o Internacional ou com qualquer outro clube que se realiza em São Paulo tem preços compatíveis com esses preços que estão anunciando para a Copa do Mundo. Eu acho que o problema também é do número de ingressos, que são, é um número muito menor de partidas do que a do Campeonato Brasileiro. Mas nós estamos trabalhando junto à FIFA para que pelo menos dois segmentos da população tenham ingressos especiais. Os portadores, os índios, as populações indígenas, principalmente na Amazônia, em Manaus e em Cuiabá, e os que são beneficiados pelo Bolsa Família, porque esses nem a meia entrada resolve, né? Ganhar 80, 100 reais e achar que pode tirar disso para comprar ingresso para a Copa, eu acho muito difícil, né? Senador Mozarildo, nós já falamos aqui muito sobre bebida, acho que a preocupação do senhor como médico e com as autoridades ligadas à segurança pública, com o abuso da bebida, é procedente, necessário, o Congresso, o Senado tem cuidado disso.
A Copa do Mundo, hoje, eu não sei se isso acontecerá nesses próximos 2 anos, porque eu me lembro que quando começamos, em 1970, por exemplo, a Copa do Mundo, os jogadores começaram a ser preparados com muita antecedência. É preciso que a CBF, Vossa Excelência, que não quer se envolver, mas é importante que se envolva, cobrando da CBF exatamente isso, porque o que vai dar alegria ao brasileiro não é ver o europeu vir jogar aqui. É a seleção brasileira. Isso é que vai chamar a atenção do país, que deverá ser o palco dessa, uma das melhores Copas do Mundo, e que eu espero que ele não passe, não fique apenas oitavas de final. Bom, esse é um assunto. O outro que Vossa Excelência tem batido muito e vai estar cuidando é exatamente fazer com que a Copa não se restrinja apenas às cidades sede, mas sim que ela possa ser levada para as subsedes. No meu estado, por exemplo, que fica próximo de Pernambuco, fica próximo da Bahia, 20 minutos de viagem de avião, pode ser uma subsede, e eu tenho certeza absoluta que Vossa Excelência está trabalhando com muito afinco para que isso possa acontecer. Há uma coisa que, na verdade, chama a atenção do país e do mundo, que é a agressão das torcidas brasileiras, querendo repetir aqueles episódios que aconteceram em outros países fora do Brasil. E esse último que aconteceu entre as torcidas de Palmeiras, parece que o Corinthians, isso é uma coisa selvagem, uma selvajaria, isso não é gente. É um pessoal predestinado a chegar, ao invés de ir para o campo de futebol para apreciar o esporte, se divertir com a família, não, vai para lá já com a predisposição de brigar. Isso é uma coisa terrível. E era interessante, não sei se cabe, mas era interessante, ministro, que através da CBF ou do Ministério do Esporte, do Ministério do Turismo, enfim, do governo, que pudesse ser feita uma campanha de educação desses admiradores do futebol brasileiro, dos torcedores, que o campo de futebol não é um lugar para se trocar tiro, tapa, pancada, que coisa terrível. Mostrou a televisão as barras de ferro, os instrumentos que eles utilizaram para agressão de um ao outro. Isso é uma coisa deprimente e que eu acho que isso chama a atenção de quem poderá se deslocar de outros países para a Copa do Mundo. Uma outra coisa que é interessante e que eu gostaria de chamar a atenção aqui, a Vossa Excelência, para no encontro com o ministro do Turismo, que é realmente um dos vetores principais do que vai representar no futuro, o legado que a Copa do Mundo vai deixar é exatamente a continuidade da frequência do turismo internacional e o turismo interno. Mas o que me preocupa é que quando há, por exemplo, qualquer tipo de festividade no Brasil, feriados, por exemplo, Semana Santa, agora há pouco eu conversava aqui com o senador Inácio, uma passagem de avião para São Paulo, de Fortaleza para São Paulo, as empresas cobrando R$4.000. Você sai daqui para Lisboa ou para Miami, paga R$1.200, R$1.300, quer dizer, isso é uma coisa sem controle. É preciso que haja uma disciplina por conta disso, das empresas aéreas, dos restaurantes, dos bares, dos hotéis, tudo eleva os preços. dificultando, sem dúvida nenhuma, o turismo interno, o deslocamento de torcedores de outros estados para assistir determinadas partidas de futebol, de acordo com a sua paixão. Quer dizer, é um dos assuntos que eu acho que tem que ser, entrar na pauta das conversações com quem utiliza o serviço, quem faz o serviço para atender aqueles que vêm e os que estão aqui no turismo interno. Eu me lembro, por exemplo, que agora, no carnaval, por exemplo, eu saindo de Maceió para Salvador, eu paguei R$ 1.800 de uma passagem aérea. 20, 30 minutos de viagem. R$ 1.800 de Salvador para Maceió. Quer dizer, então isso, imagine o que é que vai acontecer, ministro, com a Copa do Mundo, onde todo mundo vai imaginar que é a grande galinha do ovo de ouro, que não vai passar aqui, não vem mais nunca. Lógico que é um período, nós tivemos uma Copa em 1950, estamos tendo uma outra agora em 2014. Então, eu queria com isso cumprimentar a Vossa Excelência pela condução que você está tendo à frente do Ministério do Esporte. Tenho certeza absoluta de que o senhor vai cumprir fielmente com o compromisso com o Ministério que o senhor tem. E outra coisa, por exemplo, no que diz respeito a essa história de bebida, a Copa do Mundo é bom que fique claro que não é do Brasil, é da FIFA. O Brasil vai sediar. Logicamente que para que ela pudesse sediar, na hora de se inscrever, tiveram compromissos. E ninguém é obrigado a assumir compromisso. A proporção que assume é obrigada a cumprir. E nós temos que cumprir os compromissos previamente estabelecidos entre a FIFA e o governo brasileiro para que a Copa do Mundo pudesse ser realizada aqui e as Olimpíadas de 2016. Por isso, ministro, não tem outra alternativa senão cumprimentar a Vossa Excelência. O Ministério do Esporte está em boas mãos. Tenho certeza da condução firme, decente, coerente, e a sua história de vida tem nos dado a garantia de que estaremos muito bem em 2014 com a Copa do Mundo realizada no Brasil, sob a responsabilidade e o comando de Vossa Excelência. Cumprimento pelo trabalho que tem se dedicado frequentemente, nós temos observado isso, e tenho certeza de que o Senado Federal deverá agir com agilidade para que a gente possa levar para seu conhecimento e a da presidenta Dilma a sanção logo dessa lei geral da Copa. Muito obrigado.